É muito bom nós nos reunirmos para adorar o nosso Deus e, neste momento, nós temos esse período especial de refletirmos na palavra do Senhor, buscarmos pela direção dEle para a nossa vida. Nós estamos encerrando hoje esta série, Dúvidas Sérias, Deus Convincente, e penso que tem sido proveitoso. Amém, queridos? Tem sido um tempo para nós, pastores, é um tempo muito gostoso, né? Apesar do desafio de cada tema, nós estamos também recebendo muitas respostas que vêm de Deus. E quando nós encontramos respostas diante das dúvidas sérias, né, nosso coração fica mais em paz, não é? A gente alcança uma serenidade, parece que nós vamos assumindo uma postura de vida mais inabalável, né? O Espírito se fortalece dentro de nós. Amém, queridos?
Amém.
O Senhor quer nos fortalecer. Ele quer responder ao nosso coração e Ele quer caminhar conosco. Por isso, nós estamos felizes por encerrar esta série. É verdade, tem outras dúvidas sérias que nós não abordamos. Quem sabe o Senhor não nos dá, né, Pastor Carlos, outra oportunidade mais à frente de fazermos esta série parte 2, para abordarmos os outros aspectos. Mas hoje nós vamos encerrar a reflexão desta série com o tema igreja. Vale a pena? Igreja, vale a pena? Muitas pessoas trazem consigo esta pergunta e muitos deixam de estar na igreja porque acham que não vale a pena, né? Durante muito tempo, nas últimas décadas, pelo menos do século XX, muitas pessoas levaram em consideração um estilo de vida cristã que não considerava o relacionamento com a igreja, com outros cristãos, dizendo e afirmando e defendendo em diversas conversas que ele estava muito bem com Deus, mas deixa a igreja lá, né? Deixa a igreja quietinha lá. Eu estou bem e prefiro estar bem com Deus, porque quando eu estou na igreja, eu não consigo estar bem. Bom, a partir desse tema, nós vamos refletir, então, e lermos o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. Você pode acompanhar a leitura pelo telão, você que está aqui presente, e quem está participando pela internet terá o texto como legenda na transmissão. Assim, então, nos diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor. Amém, queridos?
Amém.
Muito bem, esse tema de hoje, ele dá pano para manga, né? Muitas pessoas têm e trazem na sua trajetória de vida alguns traumas ou dificuldades sérias que já tiveram com a igreja. Por isso, muitos deixam de frequentar uma igreja, ou mesmo que frequente uma igreja, não quer se envolver muito. Você já percebeu isso? Isso acontece com aqueles que talvez já estejam há bastante tempo na jornada cristã, também passaram talvez por momentos curtos ou longos, mas por essa experiência. Ok, eu entendo que eu tenho que estar na igreja, mas deixa eu sentar e ficar quietinho ali, né? Não mexa muito comigo, deixa, né, tudo caminhar desse jeito, eu vou ouvir as conversas até a página 2, depois disso eu tampo o ouvido, finjo de, né, de cego, vou adiante, não se envolve tanto com a igreja assim. E se nós deixarmos com que a espiritualidade alcance um certo comodismo em torno dessa questão, o que nós vamos percebendo em nós é um esfriamento da nossa espiritualidade, do nosso coração, da nossa relação com Deus. Portanto, nós temos que visitar esse tema para que, como diz o texto, alcancemos salvação ou crescimento para a salvação. Há uma frase, não se sabe quem é o autor, mas que diz o seguinte: viver com os santos nos céus, ó, que glória! Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. Aqui já percebemos um pouco dessa dificuldade que muitos têm de lidar com esta relação ou com o convívio com a igreja. J.F. Powers vai dizer numa frase também que esta é uma grande e velha nave, referindo-se à igreja. Ela range, balança, rola e às vezes faz com que a gente queira vomitar, mas ela chega ao seu destino. Sempre chegou, sempre chegará, até os fins do tempo. E ele é duro no final aqui. Na última frase dele, ele diz: com ou sem você, a igreja vai chegar no seu destino. Amém. Com ou sem você. Espero que com. Amém. Espero que você dentro dessa embarcação. O Tim Keller, no livro Fé na Era do Ceticismo, aborda esse tema da dificuldade que muitos têm com a igreja. E ele vai apresentar, diante dessas dificuldades, três tópicos que talvez permeiam as experiências ruins com a igreja. E ele vai dizer que o primeiro ponto que atrapalha muitas pessoas no convívio com a igreja, na vida com a igreja, são as falhas gritantes no caráter de muitos cristãos. Nós podemos já lembrar de muitas histórias ou pessoas, ou até mesmo conosco, muitos que vão dizer: como posso estar numa igreja onde aquela pessoa que faz tanta maldade, que tem um mau caráter, está lá e ocupa até um cargo de liderança? Como é que eu posso estar nesse lugar? Como é que uma igreja aceita esse tipo de pessoa? Uma outra frase, que eu também não sei o autor, vai dizer a respeito de uma crítica, que uma pessoa disse: eu não gosto de ir à igreja, eu não vou a uma igreja porque lá está cheio de hipócritas. E a pessoa que ouviu respondeu para ele: não se preocupe, irmão, cabe mais um. Né? Você pode vir também. Né? Um pouco desta dificuldade de caráter. Nós vamos abordar um pouco mais à frente esse ponto, mas, para não deixar sem resposta aqui, lembre-se que o Senhor nos tirou do lamaçal de lamas. Nós não éramos perfeitos. Ele nos tirou de uma situação separada dEle. E tem muita coisa para serem trabalhadas em nós. O segundo ponto que o Tim Keller vai falar das grandes dificuldades é a respeito da história da igreja. Ao longo de todos os anos, como a igreja, em diversas situações delicadas da história, ela esteve envolvida, como, por exemplo, em guerras, né, em violências, como no caso de escravidão. Muitos sabem disso, mas a igreja, ou bons integrantes de várias igrejas, estiveram, inclusive, apoiando a escravidão na história. E muitos vão ter muita dificuldade de querer fazer parte da igreja, porque no seu testemunho ao longo dos anos, nem sempre ela deu um testemunho cristão, né? Levando líderes até mesmo de outras religiões a dizerem que, olha, eu gosto muito do Cristo que vocês dizem seguir, mas eu não gosto dos cristãos. Eu gosto do que Cristo fez, do que Ele fala, mas eu não consigo identificar em vocês as mesmas atitudes. Por isso eu tenho muita dificuldade de estar no meio de vocês. E ainda um terceiro ponto das dificuldades mais sérias a respeito da relação com a igreja é a respeito do fanatismo. Ainda que tenham muitos ensinos proveitosos no cristianismo, esses críticos vão dizer, por que iríamos querer nos misturar com presunçosos, arrogantes e perigosos, inclusive? Esse fanatismo que traz talvez uma falsa postura diante, né, da nossa sociedade, dizendo assim, olha, eu sou salvo, né, Deus me ama, então eu estou certo, você está errado, né? Esse tipo de postura que repele aqueles que talvez estejam até de forma curiosa querendo saber mais a respeito da vida em Cristo. Essa postura fanática, né, de que Deus ele faz assim, assado conforme eu digo, conforme eu determino, tem afastado também muitas pessoas da vida comunitária cristã. Além disso, uma outra questão muito importante é a experiência pessoal. Há um livro com o título As Cinco Feridas Emocionais, que essa Lise Bourbeau vai dizer a respeito dos principais traumas emocionais que trazem infelicidade. Ela cita cinco dessas emoções que trazem a infelicidade: a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. Quando nós olhamos para essas emoções ou esses sentimentos, nós percebemos que muitas pessoas, no relacionamento com a igreja, especialmente as que têm mais traumas com a igreja, já passaram por um, dois ou três, ou mesmo esses cinco pontos. Vejam de novo, rejeição, né? Nós podemos lembrar de várias histórias de pessoas que não se sentiram incluídas na igreja. Ah, lá ninguém fala comigo. Lá ninguém, né, dá atenção às minhas dores. Lá não me incluem numa liderança. Outros que vão lidar com a injustiça. Olha o que fizeram. Eu poderia esperar a injustiça fora da igreja, mas na igreja. Injustiça diante de mim? Não, eu não consigo lidar com isso. Um abandono. Quantas pessoas nós já não ouvimos reclamar de que nos momentos mais difíceis nenhum membro da igreja ligou, nenhum membro da igreja se aproximou. Além disso, a humilhação. Nós também conhecemos histórias de pessoas que foram humilhadas frente a toda a igreja, diante talvez de pecados e outras situações difíceis. E ela ainda aborda, ela não está tratando a respeito da igreja, ela nem é cristã, mas o último ponto que ela coloca é essa questão da traição. Uma das coisas mais difíceis de nós lidarmos em qualquer área da nossa vida, e que na igreja também fere. Fere, e muitas pessoas abandonam esse projeto de Deus, da vida comunitária, por conta dessas questões. Com isso, é importante que nós olhemos para o texto, e já no primeiro versículo que nós lemos, 1 Pedro 2:1, Paulo vai abordar uma questão muito importante que tem a ver com propósitos nossos dentro da igreja. A primeira coisa que Paulo aborda aqui, que Pedro aborda aqui, é o despir-se do velho homem. Há uma questão muito séria que nós precisamos compreender na vida da igreja. Todos nós, diante de Deus, estamos com uma plaquinha escrita assim, em obras. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos no desafio que Pedro está colocando aqui, de nos despojarmos de toda maldade e dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Na igreja nós somos chamados a nos despirmos dessas questões. Essas questões estão em nós, vem conosco, né? Vem, é item de série, vem conosco desde o nascimento. É sobre essas coisas que a obra de Cristo vem trazer transformações. Mas essas transformações em diversas áreas demoram um tempo, um processo, né? Uma compreensão, uma revelação da parte da palavra para com o nosso espírito, de forma que nós compreendamos, de forma que nós percebamos que isso é pecado, de que nós não devemos agir dessa forma. E também, muitas vezes, precisamos até mesmo de aconselhamentos, de mentoria, de discipulado, para que possamos, de alguma forma, perceber todas essas maldades, essas questões que estão diante de nós. E nós precisamos nos despir dessas questões. A igreja, então, é esse lugar onde nós chegamos para sermos transformados. A igreja é um local onde todos que estão nela, pelo menos de alguma forma geral, foram tocados por Jesus para entrar numa vida de transformação. E é só nós imaginarmos um pouquinho o que é uma comunidade que está em transformação, convivendo, para nós percebermos que vai ter atrito. Nós vamos perceber que um talvez não cometa aquele tipo de injustiça, aquele tipo de rejeição, mas outros talvez não chegaram nessa maturidade e procedem dessa forma. A igreja, então, é formada por pessoas que estão em transformações, estão em transformação e estão passando por esse despir-se. E esta é uma obra que não é completa em 5 anos, 10 anos, mas nós seremos transformados todos os dias, enquanto nós vivemos aqui na Terra. Nós estamos em obras, em transformação. Por isso, a nossa perspectiva diante da igreja, na nossa relação com a igreja, é de imaginar que a grande chance mesmo, estando numa igreja, é de alguém pisar no nosso calo, de alguém tocar numa ferida, de alguém, talvez, nos ofender, alguém falar alguma coisa atravessada. Nós temos que lembrar de uma coisa: toda vez que algo assim acontece, nós temos uma orientação bíblica muito clara sobre como lidarmos com isso. Da mesma forma como Cristo lidou com os nossos pecados, perdoando. Nós somos, então, mesmo quando falham para conosco, diante de nós, contra nós, o Senhor nos convida a agirmos já em transformação. A partir de uma ofensa, o perdão. Oferecer a outra face. Dar-nos a chance de crescer espiritualmente. O crescimento espiritual vem dessas práticas. De sermos longânimos, misericordiosos, pacificadores. Como é que nós vamos exercer todos esses dons, essas bênçãos, essas atitudes cristãs, se nós não tivermos oportunidades? Lembra daquela questão? Senhor, me dá paciência. E às vezes queremos que Ele nos dê um chip de paciência. E instalado em nós, pronto, começamos a agir pacientemente com todo mundo. Mas a forma de Deus nos dar paciência é nos dando situações para nós exercitarmos a paciência. Senhor, ensina-me a perdoar. Que bom lugar para você aprender a perdoar. A igreja. O Senhor nos dá a igreja para nós lidarmos com essas questões. Ronaldo Lidório, sobre esse processo difícil para nós de transformação, ele vai dizer que o maior desafio da igreja não é a pregação do Evangelho, mas morrer. Somente morta para si, ela cumpre de fato o seu propósito, que é glorificar a Deus. Nós somos chamados, queridos, à igreja, para nós nos despirmos de toda maldade. Morremos. Morremos para a carnalidade. E vivemos para Cristo. Se nós chegamos na igreja e não nos deixamos morrer para nosso ego, para nosso status, nós vamos ter muita dificuldade de crescer na espiritualidade e diante de Deus. E muitos desistem desse morrer e não querem conviver mais com a igreja. Além disso, Pedro vai dizer aqui, no segundo versículo que nós lemos, que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Nós devemos desejar. Para o que nós estamos, então, aqui na igreja? Para desejar o alimento da palavra de Deus, queridos. Nós devemos entrar por essas portas, vir para a comunhão, para desejar, para receber a palavra que nos alimenta. Este é o propósito. Muitos talvez vêm para a igreja por outros propósitos, como talvez para relacionamentos, para criar amizades, porque é um lugar gostoso, é uma programação de domingo boa, ou ali tem algumas pessoas legais, até mesmo que trabalham na mesma área que eu trabalho. Mas o propósito de nós estarmos na igreja é para nós recebermos o alimento da palavra de Deus, aquilo que vem do Senhor, que nos dá propósito, que nos dá sentido. É por isso que nós estamos na igreja. A igreja foi colocada por Deus para nós sermos alimentados uns com os outros a partir dos dons que Ele mesmo distribuiu entre nós. E é na junção desses dons que nós somos edificados. Então, nós somos chamados a desejar um alimento. É para isso que nós estamos aqui. Além disso, nós temos no versículo 4 que nós lemos, Pedro instruindo esses cristãos a nos achegarmos diante da pedra que vive. Nós estamos aqui para sermos alimentados e, além desse alimento, para estarmos com Jesus Cristo. Ele nos chama a viver como igreja para estarmos diante dessa pedra angular. O propósito aqui, queridos, é nós nos auxiliarmos para recebermos o alimento e mantermos os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. A melhor forma de nós mantermos nossos olhos em Jesus Cristo é percebermos que quem está à nossa volta é falho e nós não devemos confiar em quem está ao lado, mas em Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é quem vai à frente, Ele é quem instrui o nosso coração. Nós estamos aqui para auxiliar um ao outro, para olhar para Jesus Cristo. É por isso que nós pregamos, é por isso que temos o ensino, é por isso que nós cantamos louvores, nós estamos nos ajudando para olhar para Jesus Cristo. Ele é a pedra angular é aquela que dá estrutura para a construção do edifício. Nós devemos olhar para Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Além disso, Pedro vai nos dizer que nós estamos aqui também para sermos edificados casa espiritual. Casa espiritual. Paul Tournier vai dizer que existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. Nós estamos aqui para sermos transformados numa casa espiritual, que recebe o Espírito, que é conduzida pelo Espírito, mas que convive com os outros de forma espiritual também. Nós somos chamados por Deus para estas questões. Agora, nós temos muitas dificuldades para com esses propósitos, e por isso muitos sofrem diante da convivência com a igreja. Nós temos que olhar também para o trecho conhecido desse texto que nós lemos, quando no versículo de número 9, Pedro vai dizer esta afirmação que começa a ser dita lá em Êxodo 19, quando ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, se Deus te alcançou através de Jesus Cristo, se Ele chegou até você, se Ele te chamou pelo nome, se Ele começou uma obra de salvação da sua vida. Hoje pela manhã, o pastor Carlos, de forma brilhante, nos trouxe a exposição que mais nos empurra para Jesus Cristo, que é a questão do inferno, e como Deus em Jesus Cristo nos livra do inferno de forma maravilhosa. E quando Ele nos livra desse castigo eterno, Ele nos chama para vivermos aqui como povo. O Senhor não te salvou para te deixar sozinho na terra, mas Ele te salvou para fazer parte de um povo eleito, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, que tem um propósito específico. Mas você foi chamado não para ser cristão, cristã sozinho, mas para ter identidade de povo. O Senhor te chama para ser nação. Isso é bênção. É pensado por Deus para te cuidar de você, para você ser desenvolvido, para você andar bem, para você ter família, para você pertencer, para você ser lembrado dos propósitos. O Senhor te chama para viver a igreja, queridos. E eu preciso dizer isso, nós estamos falando de dúvidas sérias, Deus convincente, mas, querido, se você não está convivendo, congregando, como membro da igreja, você não está andando em obediência ao Senhor. Porque Ele nos chamou para vivermos na igreja como povo. Amém. Isso é sério. É para o crescimento da salvação que Jesus Cristo nos deu. Você foi chamado para estar na igreja. Eu sei, querido, às vezes é muito difícil. Às vezes teve ou aconteceu alguma coisa que te feriu, que te machucou. E você não quer lidar com isso. Peça a ajuda de Deus. Mas não deixe, não se afaste do povo do Senhor. Amém. Porque é neste lugar que Ele te chamou a viver. Amém. Nós somos esse povo. Raça eleita. Nós estamos diante do grande sacrifício de Deus ao enviar o seu Filho para nos salvar, dentro de um plano que Ele é soberano e quer conduzir a nossa vida de forma a termos o êxito da vida eterna em Jesus Cristo. E nesse plano, nessa caminhada, nessa jornada de vida, nós recebemos a salvação para vivermos como povo, como igreja. Então não se afaste da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos, de fato, chamados para viver em comunhão. Ronaldo Lidório vai dizer que, quanto à identidade, a igreja é a comunidade dos redimidos. Foi originada por Deus e a Ele pertence. Se você está com algum problema, lembre-se de quem é a igreja. Quem é o justo juiz? Quem é aquele que está acima de todos? Que tem toda a sabedoria, toda a ciência, que tem todo o conselho suficiente para nos dirigir. Peça ajuda dele, para que ele te ajude a lidar melhor com a sua igreja. Confesso para os irmãos que já tive momentos difíceis com a igreja, mas hoje tenho sentido cada vez mais amor pela igreja. Para mim, inclusive, enquanto preparava esta mensagem, foi um esforço tentar lembrar e pensar e ler a respeito de quais são os principais traumas que as pessoas têm com a igreja. Muitas coisas já foram superadas no meu coração pela instrução de Deus, pela graça dele. Amém. E eu digo isso para dizer para vocês, queridos, que se você está com dificuldade em conviver com a igreja, o Senhor tem as respostas, o caminho para você estar nele. Amém. Passa pela compreensão de que todos somos imperfeitos, como nós dissemos aqui. E vou concluir lembrando esses pontos. Antes de procurar os defeitos da igreja, esteja pronto para a sua transformação. Deus certamente usará das pessoas imperfeitas que estão na igreja para tocar em áreas que você precisa de transformação. Em segundo lugar, viva a igreja desejando o alimento genuíno da palavra. Venha para a igreja procurando e orando: Senhor, fale comigo. Mostra-me a tua palavra, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ser edificado. Esquenta o meu coração. Aqueça a minha fé. Me instrua conforme a tua palavra. Terceiro lugar, olhe para Jesus, querido. Olhe para Jesus, querida. Jesus fez desse povo tão imperfeito, tão falho, que precisa se despir enquanto está vivo. Fez desse povo a sua noiva. ele segurou pela mão e disse: vocês são meus. Se Jesus escolheu esta igreja, por que que nós vamos rejeitá-la? Se Jesus tem chamado pessoas como nós, nós devemos começar a olhar para as pessoas como Jesus olha. Amém. Busque modificar a sua forma de ver as pessoas, procurando pelo olhar de Jesus. Amém. Naquela cruz, diante daqueles que o machucavam, o pregou na cruz e disse ao Pai: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E por último, deixe-se ser transformado em casa espiritual, em que a carnalidade morreu, ou está ali crucificada em Jesus Cristo, e o Espírito governa. O Espírito te dirige. Quando vem os sentimentos de raiva, de injustiça, de rejeição, ore ao Espírito. Espírito Santo, me ajude. Não me deixe cair na tentação de rejeitar, de ser ofendido, mas que eu possa compreender a sua vontade diante disso e ser transformado dia após dia. Que o Senhor nos edifique como igreja. Quero concluir com um conceito muito especial que há um tempo atrás eu li, de um teólogo, quando ele disse que o Senhor colocou a sua imagem e quem ele é refletidos em nós. Ele se colocou a vulnerabilidade de ser representado na terra por nós, imperfeitos, que precisamos nos despir de toda maldade. Ele fez isso por amor a nós, mas também para nos chamar à responsabilidade de vivermos uma vida em transformação, para cada vez mais sermos embaixadores de Cristo na terra, de forma que o seu nome seja exaltado. Amém, queridos? Amém.